Conselheiros? Senhores conselheiros, esta é uma tarefa complicada, não é? Gerir uma orquestra com tantos virtuosos, isto não é fácil. Vamos agora passar ao ponto final, ou seja, às conclusões. Antes disso, o conselheiro Luís Duarte Madeira queria...
Sim, é no fundo só dizer que eu vou ter que me ausentar, tenho doentes, tenho que ir ver os doentes da tarde, mas que voto favoravelmente em relação ao que se está aqui a discutir. É isto que no fundo queria dizer.
Muito obrigado. Portanto, eu em primeiro lugar, portanto, hoje, para além dos considerantes e desta aprovação final, eu queria também que pensassem, e já abri isso, pelo menos na minha mesa ao almoço, a forma de divulgar este parecer, designadamente, porque se procedemos como é usual, nós temos que aguardar 4 dias, costuma ser até ao fim da semana, para as declarações de voto, o que depois perde alguma relevância, uma vez que sabemos que a discussão em plenário vai acontecer na próxima quinta-feira. Portanto, depois queria que pensassem nisto, que é para me aconselharem sobre este aspecto, como fazer. Portanto, agora a pergunta é, faz sentido colocar aqui alguns pontos que nos permitam depois assumir a conclusão, sim ou não? Se sim, são estes os pontos certos, ou devem ser corrigidos, ou devem ser adicionados, ou algum deles removido, ou mudado de sítio. O conselheiro Pedro Pita Barros sugeriu que alguma estratificação, né, prateleiras, 3 prateleiras, a primeira era sobre os motivos do projeto de lei, isso englobaria o ponto 1, 2, 3. O seguinte era sobre os fundamentos do processo de decisão, isso englobaria o 4 e o 5 e, eventualmente, o 10 e o 11, que mudariam de sítio. E depois o último agrupamento era sobre os efeitos, ou com impacto, ou como quiserem, da decisão, não é? No fundo será nos recursos, nas instituições e no Estado. Que seriam os outros? Primeira pedido de intervenção, o conselheiro Sérgio Diodato, faz favor.
Há aquele aspecto que já tinha referido há pouco, que era... no considerando 8, a propósito da responsabilidade exclusiva do médico, ser escrito uma frase que já tenho como proposta para incluir os outros profissionais da saúde que serão incluídos na eutanásia, caso ela venha a ser legalizada.
Preparado para introduzir essa parte do texto quando chegarmos à discussão do número 8. Portanto, em primeiro lugar, concordam com a arrumação proposta pelo conselheiro Pedro Pita Barros? Ou... podendo, eventualmente, indo até ao fim da discussão, fazer alguma correção sobre isso. Portanto, passaríamos então ao primeiro grupo. E o primeiro grupo é que eu queria começar agora a discutir convosco. A Cíntia pode... fazer o favor de pôr ali.
Já está, senhor Presidente.
Exatamente, está projetado.
Uhum. Vou aumentar um
bocadinho. Mas eu vou ler. A possibilidade de a morte ser executada em alguém, a seu pedido, em circunstâncias clínicas muito precisas e tomada como uma afirmação de vontade própria, de liberdade individual e de autodeterminação, vem sendo defendida por alguns grupos sociais e partidos políticos e veiculada na comunicação social como uma exigência nova da sociedade portuguesa. A criação de uma moldura jurídica para satisfazer essa exigência não beneficiou de estudos prévios, o que poderia auxiliar na sua clarificação e sustentação. Está aberta a discussão deste ponto número 1.
Exigência nova, eu não sei se é uma exigência nova, isto já é uma exigência anterior, não é? Só que na realidade não tinha tido seguimento, digamos assim. Talvez.
Aqui, mesmo no fim, o que poderia auxiliar na sua clarificação e sustentação tirar força ao benefício dos estudos prévios, porque se diz não houve estudos prévios que poderiam, eu acho que deve ser mais forte, que iriam auxiliar. Porque poderiam tirar força aos estudos, não é? Diz, poderiam ou talvez não, não é?
É trocar a frase. Ou...
Hã? Sim?
Qual é a metodologia, senhor presidente?
Eu queria dizer que acho que a própria súmula é grande demais, que o que se esperava de nós era uma coisa mais clara, mais simples, mais direta e centrada no essencial, e que vou ter que apresentar uma declaração de voto que apresentarei logo de início ao fim final da reunião. Quanto ao ponto 1, eu propunha, de acordo com o que eu disse anteriormente, e que umas aspas, para mim, e de acordo com o português corrente, não indiciam apenas transcrição pura e simples de textos de outrem, mas também distanciamento em relação ao seu uso que tornado comum e com o qual eu não me conformo, eu sugiro que morte ser, a partir daqui, aspas, executada em alguém a seu pedido, eu poria uma aspas, ou itálito, morte ser executada em alguém a seu pedido. E sugiro, a seguir, a sociedade portuguesa, vírgula, não tendo a criação de uma moldura jurídica para satisfazer essa, quer dizer, beneficiado de estudos prévios, que poderiam auxiliar na sua clarificação e sustentação. Portanto, portuguesa, vírgula, não tendo a criação de uma moldura jurídica para satisfazer essa exigência, beneficiar de estudos prévios que poderiam auxiliar na sua clarificação e sustentação. Muito obrigada pela vossa atenção.
Eles vejam se estão assim. A possibilidade da morte ser executada em alguém a seu pedido, em circunstâncias clínicas muito precisas e tomada como uma afirmação de vontade própria, de liberdade individual e de autodeterminação, vem sendo defendida por alguns grupos sociais e partidos e veiculada na comunicação social como uma exigência da sociedade portuguesa. Não tendo a criação de uma moldura jurídica para satisfazer essa exigência, beneficiado de estudos prévios que poderiam auxiliar a clarificação e sustentação da percepção social do propósito. Eu disse que poderiam, não sei? É?
Ele lá está, mas era, iria. Iria auxiliar. É para tirar o pode como possibilidade vaga. Dar força aos estudos.
Professora Ana Sofia, se faz favor.
Eu talvez tirasse o veiculada na comunicação social, porque a comunicação social tanto veicula no sentido de isto ser uma exigência, como também veicula no sentido exatamente ao contrário. Portanto, tirava ou deixar veiculada como uma exigência da nova sociedade portuguesa e não expressava aqui a questão da comunicação social, porque quer dizer que a comunicação social veicula as notícias de uma determinada forma, o que não é sempre verdade, quer dizer, está muito grande a frase. Não sei se o Sr. Presidente, por aqui a comunicação social, tinha alguma intenção específica.
Já agora ajudem-me nisso, que não vamos votar ponto por ponto, porque temos que depois votar o parecer na totalidade. Agora o que o conselheiro André Dias Pereira estará contra o parecer na sua totalidade, mesmo que esteja concordando com, por exemplo, este enunciado. Portanto,
então estes pontos não se estão a votar, estão-se a discutir. Não é?
Estamos a discutir e a ter estão-se a votar neste sentido que se as pessoas o não quiserem, eliminam, não é? O debate que decorreu há alguns contextos, devido ao ciclo de debates decidido sobre o final da vida organizado pelo CNEC em 2017 e a sua publicação em 2018, sobre as questões pessoais, sociais e organizacionais associadas ao final da vida, contribuiu em muito para esclarecer muitos cidadãos, mas não chegou a todos de modo a poder fundamentar-se que a atual iniciativa legislativa para legalizar a eutanásia e o suicídio com ajuda médica interpreta uma necessidade real dos portugueses.
Por acaso o lançamento foi em 2019, mas ela ficou logo pronta em 2018.
O Presidente da República esteve lá.
Foi 1 de fevereiro.
Não, mas a data é que conta na contracapa. Esta.
Não é 2018, não é a apresentação pelo Presidente.
É que está aqui.
Foi a agenda do Presidente que ditou o lançamento.
Há de estar aqui 2018. Pronto. Sim, Maria do Céu.
Então, primeiro tem muitos, não é? Contribuem muito para esclarecer muitos cidadãos. Contribuem muito para o esclarecimento do cidadão, qualquer coisa. Mas não chegou a todos, é muito feio. O não chegou a todos. Não foi suficiente, se calhar. Sim. Contribuem muito para esclarecer o cidadão português, ou qualquer coisa. Mas não o suficiente de modo a...
Mas não teve uma abrangência nacional.
Ou não teve uma abrangência nacional, exatamente. Mas a expressão é feia, não é?
Eu acho que se retirava também.
Porque... Sim, sim, eu acho que... Isto tem sido usado muito como argumento, não é? Quer dizer, quando se fala da escassez de debate, tem sido muito usado o facto de que NECO ter já... O Conselho Nacional de Ética já fez os debates. Quer dizer, como se fosse uma condição a priori. Portanto, acho que...
Mas posso fazer uma sugestão? É que parece que assim estamos a colocar o ónus sobre o CNECV. Ou seja, o CNECV é que não fez tudo o que devia ter feito. Os partidos é que não fizeram. O que deveríamos dizer, ou deveriam dizer, é que os partidos não fizeram o debate interno e social. Não é? Parece que a culpa está no CNECV.
Eu acho que há claramente e gasta texto.
Pela positiva, se me
aqui há boas razões para eliminarmos este ponto. E os relatores, neste momento, também estão a favor. Temos, entretanto, dois pedidos de intervenção. A professora Rita Lobo Xavier e o professor Sérgio Diodato.
Eu acho importante falarmos de que fizemos, do que refletimos muito, há muito tempo sobre o assunto. Mas não é para dizer que não chegámos a todos. Por um lado, há aqui duas ideias. Há a ideia de que, não chegamos, de que fizemos o debate, que esclarecemos os cidadãos, mas reparem que a última parte diz, de modo a poder dizer que interpreta uma real necessidade. Portanto, há uma parte que se liga ao número anterior. Portanto, por um lado, podíamos ligar ainda ao número anterior, não tendo o debate do ano de 2017, não tendo no debate que chegámos no ano de 2017 chegado à conclusão que representa uma necessidade real dos portugueses, portanto, a ideia que nós fizemos essa reflexão, fizemos esse debate e não chegámos à conclusão que interpreta uma necessidade real dos portugueses, que já estava na ideia na frase anterior, mas de qualquer modo eu acho importante reforçar aqui que refletimos muito sobre isso e que debatemos com os portugueses e que ouvimos as opiniões dos portugueses e portanto estamos em especial, puxamos os nossos galões para dizermos que estamos especialmente qualificados para refletir e para termos sentido auscultado e termos visto, etc. Mostrarmos isso, mostrarmos o trabalho, portanto eu acho importante manifestar isto. Não para dizer que não chegámos a esclarecimento, isto acho que não. Portanto, minha opinião era que mantínhamos a indicação neste ponto do que fizemos, ligado talvez a outra ideia importante, que pode ser a anterior ou outra que venha mais à frente.
Muito bem. Conselheiro Sérgio Diodato, se faz favor.
Eu tinha de imediato dito que me fazia sentido a proposta da Sra. Vice-Presidente, que era tirar o número 2, mas agora pensa-me melhor e com os argumentos em cima da mesa, eu acho que devíamos transformar o 2 em positivo. Tenho uma proposta
Maria do Céu,
de frase que, se me for permitido.
Fechar o... Obrigado.
Já escrevi uma frase, se quiser, posso já dizê-la. De substituição do número 2.
Por favor.
O CNECV deu o seu contributo neste debate, nomeadamente através de um ciclo de debates nacional. Contudo, como resultado desta discussão, não podemos concluir por uma vontade social a favor da eutanásia.
Então há estudos para documentar. Vamos fazer como os outros todos, que é fazer afirmações sem estudos que justifiquem o que nós estamos a dizer. Eu acho que nós não conseguimos inferir. É perigoso, estamos a dar um tiro nos pés.
Nossa discussão, não estamos a falar das sondagens.
Eu acho que, sinceramente, qual é o contributo que isto dá...
Então falamos outro ponto das sondagens.
Qual é o contributo que isto dá para a posição... decisão do CNEC sobre os parceiros, repito. Porque nós não estamos a colocar a juíza a nossa atividade. A nossa atividade foi desenvolvida, já eu acho que há referências suficientes. Se acharmos que vale a pena, nos parceiros costumeiros e na fase do relatório, por exemplo, e era isso que eu estava a confundir, pode-se fazer uma frase a dizer que fizemos isto, aquilo e o outro, até para documentar quem quiser ler. Agora, criar um ponto de súmula conclusiva, partindo da nossa atividade para ajuizar sobre a compreensão social, parece-me que estamos a cometer o mesmo erro que os políticos de não apresentarem, portem a sua posição. A dizer que não. Mas esta é a minha opinião.
Muito bem. Então, os argumentos aqui postos em cima da mesa, nós temos que avançar e a minha a pergunta aqui, assim é que vamos votar. Quem é a favor de que se elimine este ponto? Quem é a favor que se mantenha o ponto reformulado?
Sim? Mas o
senhor presidente
há bocado não deixou falar,
eu
ainda não falei
hoje. Quando lhe deram a palavra, não quis falar.
Sim, era sobre este ponto, que eu acho que é arriscado, e é muito arriscado nós colocarmos nisto, primeiro porque nós não ouvimos os portugueses, ouvimos grupos, que é uma coisa distinta. Ouvir portugueses é uma coisa, ouvir associações e representações que têm já posições assumidas é outra completamente distinta. E depois temos outra questão aqui, que tem a ver com o fato de as iniciativas legislativas, e muitas delas, e provavelmente a grande maioria, não tem que ir ao encontro das necessidades reais, porque às vezes a população não sabe qual é a sua necessidade real. Senão não tínhamos legislações, ou, por exemplo, no âmbito do direito das mulheres e da igualdade, porque isto não é uma realidade social. Porque, aliás, há as próprias mulheres que entendem que não deve haver legislação que promova a igualdade. Por isso é muito arriscado termos isto aqui por estes dois aspectos.
Eu sujeito, Sr. Presidente, pode sujeitar à votação que eu sugiro, uma terceira versão que não foi posta à votação, que é concluir o primeiro ponto, dizendo, não tendo sido possível afirmar uma necessidade real dos portugueses durante o debate que decorreu, organizado pelo CNEV em 2017, nesse sentido. Mas não tendo sido possível afirmar-se uma necessidade real dos portugueses nesse sentido, durante o debate organizado pelo CNEV em 2017, e a sua...
A redação que a conselheira Rita Lobo Xavier sugere é muito discutível, porque, por exemplo, aí vai muito das percepções e das memórias de cada um. Sei lá, eu dos debates lembro-me, por exemplo, a posição do professor Jorge Rui Novaes, dizendo que o nosso Código Penal é inconstitucional, do filósofo Gil, a dizer que isto era uma forma de trazer libertação às pessoas, os colegas da Bélgica e da Holanda a dizer como tudo corre tranquilamente e pacificamente. Portanto, eu não sei o que é que cada um concluiu dos debates do CNECV. Não é? Uns concluíram uma coisa, outros concluíram outra. Eu acho que os debates foram ricos porque precisamente deram-nos...
Desculpa. Isso é um juízo de, é um juízo de valor que é um juízo de valor de 2017, é um juízo de valor que, transposto para os dias de hoje, pode sugerir ou pode levar à mesma argumentação que nós estamos a usar para a falta de estudos, portanto, estamos a falar de percepções, e, portanto, os senhores relatores eliminam o ponto. Portanto, se quiserem agora, terão que reintroduzir o ponto, porque o ponto foi considerado, retirado pelos senhores relatores. É isso?
É isso, é isso, é isso. Se calhar é mais fácil assim, nós tiramos o ponto 2, pronto. Retiramos o ponto 2 para não ser entendimento em que ele não faz cá falta. Agora, se quisermos discutir outra coisa...
Então, foi Sérgio. Oh, Sérgio, eu dou, mas ainda agora disse que prescindia.
Não, prescindia, prescindia antes de se dar a palavra a uma pessoa que eu se tipo assim. Eu, se calhar, disse uma palavra.
Eu gostava de afirmar que ficasse registado em alta o seguinte: tenho muita dificuldade em o Conselho Nacional de Ética ter realizado um ciclo de debates em Portugal que decidiu descentralizadamente, utilizando dinheiros públicos, e que agora concluamos que, afinal, as conclusões desse debate é matéria de juízo individual. Tenho muita dificuldade em aceitar isso. Acho que se nos estamos a pronunciar sobre um projeto de lei, sobre uma matéria que nós gastámos muito tempo, muitos recursos, e cujo objetivo foi debater, acho da mais elevada consideração pelas pessoas que lá estiveram, no mínimo, escrever uma frase sobre isso. Era só isso, peço desculpa.
As expressões externas da dignidade humana e as suas relações com a liberdade, a autonomia e a vulnerabilidade têm leituras... Falta-nos aqui, peço desculpa, falta-nos aqui o conselheiro Luís Duarte Madeira, porque há aqui muita desta redação que é dele. Têm leituras que seguem dinâmicas próprias da sociedade e vêm atribuindo à vida, em situações clinicamente determinadas, causadoras de sofrimento intolerável, um entendimento de perda de dignidade. Cuidar da pessoa que pede para morrer por se sentir em situação de indignidade deve passar por respostas mediadas, relacionais e integradoras que respeitem e abriguem as várias dimensões do sofrimento. Na falta ou insuficiência de respostas, haverá o risco de o Estado considerar que lhes dará plena satisfação através da criação e legalização dos procedimentos para terminar com a vida. Está aberto este ponto, senhores conselheiros? Aqui fica uma coisa aí que fica só. Os objetivos ficam só. Mas é pronto.
Pedro
Posso?
Pedro? Francisco Avilés. Pedro Pitabarros. Francisco Avilés.
Ah, Pedro. Eu sou muito rápida. Eu, sinceramente, o primeiro para. Parágrafo, não percebo nada.
Diga.
O primeiro parágrafo, sim. Não percebo nada.
Porque também tive que ler isto várias vezes para tentar perceber. O que eu entendi deste parágrafo, e devo dizer que eu achava que isto pode ser muito simplificado, é quando estamos a falar do processo de decisão das pessoas, temos de ter em conta todos os aspectos de vulnerabilidade que elas têm e que, e ligando ao ponto 5, que muitas vezes o pedido de alguém para morrer pode não ser exatamente isso e deve ser lido numa parte mais ampla de intervenção junto à pessoa. E, portanto, isto tem a ver com o processo de decisão e de ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade a compreender exatamente o que está em causa e portanto, uma das dimensões que estes projetos têm que ter atenção é como é que esse processo é tratado. Foi assim que eu entendi o que é que isto é. As pessoas vão precisar de informação, por um lado, e vão precisar de atenção à sua situação de vulnerabilidade, tendo em atenção que, às vezes, o pedido que é feito pode ser mais um pedido de ajuda do que propriamente um pedido, de facto, para morrer. Foi essa a minha leitura depois, isto era preciso o Luís Madeira estar-nos a dizer se tem este entendimento ou não. Mas se for este tipo de coisas, vai ser muito mais sintetizado. E dizer que o processo de decisão tem que ter em atenção estes aspectos de vulnerabilidade, de entendimento cabal do que é que está subjacente ao pedido, de intervenção, mas isso... Não sei como reescrever isto. Está...
Se calhar, não sei se posso ajudar, mas...
Mas parece-me que era isto. Parece-me que era a minha...
Madeira, mas estava na questão. E a questão da ligação, se me permitem, do ponto 4 e do ponto 5, que provavelmente têm ganhos, se forem lidos, eu diria articulados ou em conjunto, porque provavelmente o 4-5 faz efetivamente uma construção de cenário. Quando nós discutíamos a questão do conceito da dignidade, e eu começo logo pela primeira parte, que é as expressões externas da dignidade humana, que esta ideia de estarmos a pensar a dignidade a partir de fora ou a partir de dentro do sujeito. Alguns no nosso texto, a propósito da dignidade, nós colocávamos a ideia, e uma ideia importante, que o conceito de dignidade tem vindo a evoluir na dinâmica da sociedade e nós podemos pensar a dignidade em várias perspectivas. Desde a perspectiva do sujeito, a perspectiva da sociedade e a questão da expressão externa. Portanto, quando estamos aqui, quando começámos este foco, tinha a ver exatamente com as expressões externas da dignidade e podem tirar as suas relações com, porque se calhar não faz cá falta, mas em leituras que seguem dinâmicas próprias da sociedade. E, portanto, a ideia de discutirmos a dignidade de um ponto de vista externo ao sujeito, e que poderia ser equacionado no entendimento, cada um que pede para morrer se sente em posição de indignidade, ou de não dignidade, se quiserem, para não chamar indignidade. E, portanto, a ideia de que na falta ou na insuficiência de respostas que possam verdadeiramente ser mediadas, relacionais, integradoras e que respeitem as várias dimensões de sofrimento, a ideia é que não chegaria, ou não seria o bastante, nem seria bom, que o Estado considerasse dar plena satisfação a estas expressões externas de dignidade através da legalização para terminar com a vida, dos processos de terminar com a vida. No fundo é dizer, estando perante a questão da expressão externa, poderia o Estado considerar que a resposta seria esta. Mas se vocês olharem para o 5, e o 5, esta sim é um dos pontos que sempre teve, do ponto de vista real, o nosso consenso interno, e penso que terá todos, que é quando é que um pedido para morrer é um pedido para morrer verdadeiramente ou é um pedido de ajuda de alguém que sofre e que, portanto, teremos uma hermenêutica que é complexa, portanto, temos uma interpretação que é complexa nas várias dimensões. E, portanto, depois a nota, que é a nota dos estudos relativamente aos que sobrevivem a atos perpetrados de suicídio. Poderemos considerar ou não que faz aqui falta, mas a ideia é de que há evidência colhida que muitas vezes a tentativa de suicídio não é exatamente aquilo que as pessoas pretendiam. Pronto. Percebo muito bem a questão de que é uma leitura feita de fora e eu gostava que estes considerantes pudessem ser lidos por qualquer cidadão com a maior das clarezas. Se calhar seja preciso, em benefício da compreensão, reformular o 4 e o 5 ou pelo menos juntar o... Sim, porque esta ideia do se consegue dizer que a expressão da dignidade não é só uma expressão interna, também é a expressão externa. Ah, à vontade, Ana, pelo amor de Deus.
É assim, eu tentava simplificar isto ao máximo, com certeza está excessivamente simplificado, que era a dignidade humana exige condições e estruturas que atualmente não são cumpridas pelo Estado. Na falta ou insuficiência de respostas, haverá o risco do Estado considerar que lhes dará plena satisfação através da criação e legalização dos procedimentos para terminar a vida. Porque aquilo que eu entendo do ponto 4 é, essencialmente, a dignidade como a autonomia da pessoa ferida pela falta de condições que existem atualmente no SNS para dar respostas adequadas. E depois o 5, que essas respostas adequadas realmente ferem a autonomia.
Se eu posso esclarecer, até porque trabalhei isto com o Luís, a sensação de indignidade não é por não haver condições, é porque a pessoa se encontra em condições de morte próxima e de sofrimento. Portanto, não é, a pessoa não sente a indignidade por não, por o serviço, o SNS não ter condições, mas a pessoa sente-se que a sua vida não vale. Perdeu valor. E ao perder valor, ela própria atribui-lhe ou tem um entendimento de perda de dignidade. Esta é que é a questão. E a conclusão é alto lá que essa percepção não pode, uma vez o Estado confrontado com ela, entender que a maneira de a solucionar é legalizando a maneira da pessoa partir. Faz favor, doutora.
Eu acho que aqui estava era um bocadinho mais do que isso, e é importante, é que esta percepção não é individual, mas é induzida pela sociedade para que a pessoa considere que não tem essa dignidade, que é um valor intrínseco à pessoa, mas a própria sociedade pode fazer com que a pessoa não sinta isso, não perceba isso e não o considere como tal. Portanto, esta visão de que a sociedade pode condicionar a visão do que é a dignidade individual, acho que era muito importante estar aqui, porque é isso que está a acontecer. A sociedade está a condicionar para que se considere que é uma situação indigna quando se sofre.
Sr. Presidente, eu não sei se aquilo que estamos aqui a tentar defender já não surge no texto do parecer e se eventualmente não seria mais simples passarmos esse trecho aqui para o número 5, que é o trecho que fala sobre a coação interna. Ou seja, se nós temos então, é possível considerar o pedido de alguém para morrer como expressão da sua vontade, até dos seus vários significados, vírgula, que deverão ser abordados num plano humano e solidário, e depois, então, a parte, o trecho que fala da coação interna, retirado do acima, que é, há formas de coação interna para o pedido, isto seria uma segunda frase, no 5, sim.
Externa da dignidade a partir da sociedade, a isso induz, a isso condiciona. E, portanto, não é forma de eliminar esta questão legalizar. Este é o ponto 4. Portanto, o ponto 4 tem este foco, que é o foco da sociedade e da expressão externa, se quiserem, da dignidade social. Depois a questão da coação, sim, merece que o ponto 5, se calhar, fale de coação de uma forma mais explícita.
É porque o Estado também é a solução externa.
É, o Estado também é externo, também é social. Engraçado, eu tirava as relações com. Punha as expressões externas da dignidade humana e a forma como a sociedade vem atribuindo à vida um entendimento de perda de dignidade em situações clínicas determinadas causadoras de sofrimento intolerável. Ou seja, tirava-lhe o que está entre vírgulas a propósito das relações, porque torna a frase muito densa, muito ampla, e punha para cima, se quiserem, o entendimento da perda de dignidade encostada à sociedade. Vou repetir outra vez, pode ser que a doutora Cíntia me consiga seguir e seja mais fiel.
Apesar de tudo, associar aqui a um argumentário que junta a dignidade à liberdade e à autonomia e à vulnerabilidade. E, portanto, faz muito sentido porque as coisas estão interrelacionadas. Eu aqui, apesar da frase ficar complexa,
mantinha as
mas
relações.
Isto também não são textos do João de Deus, não é? Para isto tem, algo, tem uma complexidade também, ela intrínseca, não é? Quer dizer,
por muito... coisa.
Não, pode pôr entre parênteses. Porque onde está a vírgula, se puser parênteses, a legibilidade já fica diferente. Está ali, digo eu.
O Pedro Pita Barros. Pedro Pita Barros, desculpa.
Quando o Pedro estava a falar disso, haverá o risco, quiçá moral, do Estado, sim. Porque.
Mas não há um sentido preciso de. Eu estava a fazer isto, era terminar também o seu com decisões políticas que são negativas.
Exatamente.
Senhores Conselheiros, vejam, eu parece-me esta sugestão boa, que é terminar a frase as várias dimensões de sofrimento, isto bom. É a situação. Na falta ou insuficiência daquelas respostas, haverá o risco do Estado considerar que lhes dará plena satisfação através da criação e legalização dos procedimentos para terminar a vida. Isto era um ponto autónomo. Seria o ponto 5.
Com quanto juntemos no 4 e no 5 as duas dimensões da expressão da dignidade, que era social...
E começar as primeiras linhas por as leituras. As leituras das expressões de dignidade humana.
Tire leituras. As expressões externas seguem dinâmicas próprias.
Não, as expressões externas da dignidade humana.
O que ele quer dizer, ao Luís, é que são leituras que as próprias pessoas fazem. As leituras das expressões externas da dignidade humana seguem as dinâmicas próprias da sociedade.
É um bocadinho...
As leituras das expressões externas da dignidade humana, isso não são qualidades.
Não, as expressões.
Não é as leituras, não.
As expressões externas chegam.
Desculpa. Dignidade humana, expressão externa.
Sr. Presidente, vai só permitir-me dizer que devo notar que nós acabamos de concluir que não devíamos fazer leitura sobre as pessoas que ouvimos no ciclo de debates, mas agora acabamos por concluir que somos capazes de fazer leitura sobre a sociedade. Acha alguma incongruência no nosso raciocínio? Só isso.
Secretário. Eu aceito, podia estar calado, mas só, não querendo parecer demasiado otimista, recordar que na Bélgica, 18 anos depois da lei, enfim, aparentemente 99% dos casos esteve associada à situação do doente em contexto terminal. Mas pronto, mais valia estar calado. Aceito.
Um comentário só. Desculpem-me, mas eu não me consigo achar adequada esta expressão externa da dignidade. Nós temos de pensar que isto é assim. Eu já li N textos sobre a dignidade. Isto continua, para mim, a não fazer grande sentido. A expressão, eu percebo o que é que querem dizer, mas do ponto de vista de qualquer pessoa que não tenha fundamentação filosófica, andar a perceber o que é uma expressão externa da dignidade... acho que realmente é uma coisa... Proporia realmente tentar simplificar e ter a dignidade, vírgula, percepcionada como... Mas não uma expressão externa da dignidade. Acho que é uma coisa demasiado densa para aquilo que, que é o nosso propósito.
dá a ideia que estamos a... Já temos nesta? Sou eu. O começar, é possível considerar o pedido de alguém? Parece que se está a dar uma expressão positiva, não é? Então, parece que estamos a concordar. O que depois se nega a seguir. E, portanto, se calhar o tirar é possível considerar. Começar com o pedido de alguém para morrer e depois construir a frase.
Deve ser entendido.
Deve ser entendido.
O pedido de alguém para morrer deve ser entendido.
Exatamente.
É que eu não acho que seja pedido a alguém para morrer, não é? É o pedido para alguém para lhe ser executada a morte, não é? Para ser morto. Portanto, discordo desta expressão.
Eu acho que nós devíamos evitar a expressão de que o pedido de alguém para morrer deve ser entendido e depois dizer como é que deve ser entendido, porque eu acho que pode ser entendido de muitas maneiras. E, portanto, acho que um pedido de alguém para morrer não tem necessariamente que ser entendido como um pedido de alguém para morrer. Pode ser entendido como uma chamada de atenção, como um momento de desespero, como um grito contra a solidão. Pode ser, e eu acho que é também nesse sentido que o nosso parecer vai, e, portanto, acho que não podemos antes afunilar que o pedido de alguém para morrer é isso. Não, mas estavam a dizer deve ser entendido. O pode é possível. Pode ser entendido. Mas isso era como estava no início, não era? Ou é possível?
Voltava a frisar que talvez fosse desejável trazer para aqui o trecho que explicita aquilo que é coação interna. Ou seja, a seguir ao plano humano e solidário, poderia ser transportado o trecho que está em cima e que diz: há formas de coação interna para o pedido de morte podem escapar a uma avaliação simples, nomeadamente do sentimento de não subsistir espaço económico, social ou existencial para existir, bem como o sentimento de ter sido reduzido à própria doença, é um bocadinho longo, mas sem outro espaço próprio, considerando indigna uma existência que vê como limitada, dependente, sem sentido e como constituindo um fardo, isto eliminando o que está entre parênteses. Ou seja, isto aqui é o que está, é o que está em cima.
Eu não vou sugerir alteração, vou mesmo sugerir um corte. O pedido de alguém para morrer, e portanto isto pode ficar com as tais aspas no sentido de justificar que isto é um bocadinho alimentado a partir dos projetos de lei, e depois retirava tudo e punha: exige a compreensão dos seus vários significados, medo, perda de controle, solidão, sentimento de fardo, que deverão ser abordados no plano humano e solidário. Ponto. Talvez.
Estamos cá, e o senhor a dar, já estamos quase ofendidas, eu e a Sandra. Há aqui uma questão que eu acho que é importante antes de olharmos para o texto. Se conseguíssemos estar todos de acordo e podemos trocar, e eu também vou fazer uma sugestão de trocar, não vou fazer uma sugestão de manter, a começar é possível, mas vou fazer uma sugestão de trocar pela maior compreensibilidade. A nossa ideia ao discutir isto é: admitamos, como foi discutido, por exemplo, em Évora, na discussão com os filósofos, admitamos que o pedido de alguém para morrer é realmente a expressão da sua vontade. E então, a questão é, ok, podemos admitir, por isso é possível, podemos admitir que o pedido de alguém para abreviar a sua vida é fruto da sua vontade, livre, esclarecida, sólida, séria. Ainda assim, mesmo que assim seja, por isso é que está o mas, em primeiro lugar, é preciso perceber se este pedido é um pedido de ajuda e se o que está subjacente é ou não é, de acordo com os significados que depois colocámos, outras coisas que não são exatamente a ver com a vontade de abreviar a vida. Mas o medo, a perda de controlo, o sentido de sofrimento, a ideia de que as pessoas têm verdadeiramente uma dor física insuportável ou não paliável. Então a sugestão poderia ser, para chocar um bocadinho menos, porque se considerar, porque esta é a nossa posição mesmo, e que é possível considerar o pedido de alguém para abreviar a vida como expressão da sua vontade, em situação limite. E aqui aquilo que seria, e este é aquele se desde o início. É o se podemos considerar que alguém, na expressão da sua vontade, verdadeiramente quer antecipar o fim da sua vida, quer antecipar a morte. Então, para isto não começar logo assim e não ser tão difícil, se calhar, de compreender, que é o pedido de alguém para abreviar a sua vida, pode ser expressão da sua vontade em situação limite. Mas, em primeiro lugar, este pedido deve ser entendido e continuava a frase, ou seja, trocava. Em vez de começar com é possível considerar, trocava. Não, mas a minha ideia é não eliminar a expressão da sua vontade, em situação limite.
Senhora conselheira, mas aí nós estamos a contrariar aquilo que combinamos de manhã, que é estamos a tomar uma posição sobre a eutanásia, ou seja, nós estamos a dizer a eutanásia é... Quer dizer, no fundo, aquilo que estamos a dizer é a eutanásia é aceitável se realmente
não
for garantido que...
Não é isso que estamos a dizer. Não.
Eu, no meu entendimento, também acho, Sr. Presidente, acho que a formulação atual acabou de dizer... expressamente que afinal aceitamos o pedido da morte por vontade própria. A não ser que a frase eu não tenha entendido.
Mas nós tínhamos combinado que não nos íamos pronunciar nesse sentido. Fazer...
Não, eu quero dizer que o sentido não o tomo assim.
Eu disse a mesma coisa que cá está, trocando a entrada do sujeito e do verbo.
É que quando se diz que pode ser entendido, poderemos estar a fazer uma afirmação até de concordância, mas se nós pusermos isto em termos hipotéticos, poderá ser entendido, talvez já não haja esse tipo de afirmação de concordância.
Eu concordo que se tira a frase que já está arriscada e que porque não se está a tomar nenhuma posição, isso escreva o pedido de alguém para morrer para que lhe seja executada a morte e exija a compreensão dos seus vários significados.
pode, não podem ignorar
a possibilidade
de ser um pedido de ajuda justificado no sofrimento, cuja hermenêutica complexa exige a compreensão de seus vários significados, num plano humano e solidário, que não podem ficar secundarizados por uma resposta jurídica consagrada na legalização da morte a pedido.
É junto ao outro.
Portanto, isto é, o que é primário é aquilo, o que é secundário, não é? Está bem? Podemos terminar assim?
Vamos lá, a questão é, doutora Cíntia, não está acabado de escrever. Não está acabado de escrever no quadro. Portanto, solicito que aguardem só um bocadinho.
Pode ser entendido como...
Doutora Sandra, está a apresentar. O presidente precisa de ajuda.
Não podem ficar secundarizados.
Não pode ficar secundarizado com uma resposta jurídica consagrada na legalização da morte a pedido. É o que já está. Desculpa. Qual é a objeção? Carregue.
Há pouco, penso que a frase eliminava, tornava neutra a ideia, tirando a ideia de que temos que analisar aqui e eventualmente votar por maioria ou não, se aceitamos que a morte pode ser entendida como um pedido da sua vontade, sendo que já percebemos que não há unanimidade nessa ideia. Portanto, das duas, uma, ou votamos essa ideia, ou então eliminamos como estava na frase anterior. É só a minha sugestão.
Muito bem, então vamos votar. Portanto, quem... Portanto, a votação é, o pedido de alguém para morrer pode ser entendido como a expressão da sua vontade em situação de limite. Não podendo ignorar ser um pedido de ajuda justificado no sofrimento, cuja hermenêutica complexa exige a compreensão dos seus vários significados, e depois era capaz de eliminar medo, perda de controle, etc., que deverão ser abordados num plano humano e solidário, e não podem ser secundarizados por uma resposta jurídica consagrada na legalização da morte a pedido. Isto é o que vamos votar. Pois?
Dá-me a palavra. Sr. Presidente, eu cheguei agora e gostava de evitar que se pudesse começar a fazer votações parcelares, frase a frase, que pudesse de alguma maneira ajudar a dividir o Conselho. Eu acho que se nós conseguirmos encontrar uma formulação em que todos se revejam, é sempre mais robusto do que estar perante divergências quanto ao wording, a votar parcelarmente, porque se começamos a votar uma frase, às vezes estamos a votar frase a frase, e eu permito-me entender do Conselho uma posição conjunta que poderá ficar fragilizada com este tipo de votações parcelares. E, portanto, eu pedia, como digo, cheguei agora, e, portanto, não tenho aqui o histórico de como tem decorrido esta reunião, mas também, talvez por isso, pedia ainda mais uma oportunidade ao Sr. Presidente para conseguirmos encontrar uma formulação em que todos se possam rever e que evite um abrir de uma caixa de Pandora, que é começarmos a votar palavra a palavra, frase a frase, segmento de frase em segmento de frase, e em que depois ninguém se reveja no texto total. Portanto, eu próprio poderei tentar encontrar aqui uma formulação, se acharem que isso é vantajoso.
Conselheiro, muito obrigado. Eu julgo que me fazem a justiça de achar que eu tenho procurado consenso entre as diferentes posições. Portanto, esta votação, a votação global, é uma votação global sobre o parecer. Estas votações são só quando, por exemplo, são suscitadas, como agora o conselheiro Sérgio Diodato, que acha que ninguém pode pedir a morte por vontade própria e, portanto, como achou isso, e como a maioria me parece que acha o contrário, para o parecer ficar com este ponto tal como está, eu passo à votação, mas essa votação não é uma votação de aprovação, não é? Não.
Eu entendi isso. O que eu quero dizer é se provavelmente conseguiremos encontrar uma formulação em que todos se revejam, sem haver necessidade de uma votação em que necessariamente uma parte se reverá e outra não se reverá, uma ficará vencida e outra ficará vencedora. E, portanto, se encontrarmos uma formulação em que todos possam rever, isso soluciona esta dificuldade que agora aqui estamos a encontrar. O meu contributo para essa solução é que se encontre uma formulação que, em vez de estar a adivinhar, se me permitem a expressão, significados para um determinado pedido, se reconheça apenas que o pedido pode ter vários significados e pode ter plurissignificados.
Eu considero que não podia estar mais de acordo consigo, só que face a divergências que não me parece que sejam sanáveis, nós temos que saber aquilo que é a posição da maioria. E isto, a meu ver, não fratura o Conselho, quer dizer, nem pouco mais ou menos.
Sr. Presidente, eu permito-me insistir mais uma vez, porque eu não dou por seguro que sejam insanáveis, porque houve aqui uma formulação que já chegou a estar aqui projetada e que me pareceu que colhia o entendimento unânime do Conselho. Portanto, só se perante essa formulação houver quem entenda que não se revê nessa formulação, então aí é que se poderia pensar nisso. Assim que for fazendo Quer dizer, nós tivemos aqui o testemunho do Luís Duarte Madeira que lida com doentes. É que há mesmo doentes cujo testemunho da sua vontade é querer morrer. Portanto, a interpretação é que essa vontade pode ser um pedido de ajuda. Claro, pois.
Não é isso que está. É isso.
Pois.
Mas está ao contrário. Assim é ao contrário.
Daí para baixo era tudo.
Doutora Maria do Céu, se faz favor, desculpem, não, é que depois temos alguma dificuldade em chegar ao fim. Agora é a Maria do Céu que pediu a palavra.
Eu? Não, eu pedi.
Aproveito.
Não, eu acho que quanto mais simples ficar, melhor, porque se nós começamos a escrever muito e a tentar nós interpretarmos, os outros vão interpretar cada um à sua maneira, e a possibilidade de interpretar ao contrário do que nós estamos a tentar passar, a ideia que estamos a tentar passar, vai ser fácil. E, portanto, aqui é essencial, como noutras áreas, que fique o mais simples possível. E que não se fale... E
que devem ser abordados num plano.
Aonde?
Que devem ser abordados num plano.
Vão ser abordados, que devem ser abordados, sim, num plano humano e solitário.
A Cíntia acaba de ter uma ideia luminosa. A doutora Cíntia acaba de ter uma ideia luminosa e eu vou-lhe pedir se a expõe. A hermenêutica não é relativa aos sentidos, é relativa ao texto. É que você quer.
Não votem nada enquanto eu for à casa de banho, tá? Eu sou muito rápido. Eu
fico na tela nova para as crianças.
verdadeiramente estão a pedir ajuda.
Tinha aqui uma proposta de ponto de parecer, mas só para ver se provavelmente seria prévia àquelas que é. Sim, as decisões sobre o fim da vida não poderão ignorar as escolhas do doente, as quais não devem ser substituídas pelas que médicos e familiares podem querer tomar em seu nome. Valorizar e preservar a autonomia naquelas circunstâncias deve rejeitar práticas clínicas paternalistas e distanásicas que se não obviam, este paternalista e distanásico é do Luís, que se não obviam na aceitação da legalização do pedido de morte. Não.
Não, era um ponto.
Não, eu há aqui um ponto.
Credo.
Há aqui um ponto. Não. Há um ponto. Há um ponto que não ficou
forte,
que é a valorização da autonomia, as escolhas centrais. Muito bem, esqueçam. Passamos para o ponto...
Não, então fica assim. Não. Toda a gente acha que assim fica... Eu não tenho a opor. Ficando assim, não tenho a opor. Penso que responde àquela ideia de que é um pedido de ajuda.
Mas tem com significados complexos.
Eu aqui já não discuto.
Quer o gerúndio? Sim.
Um pedido de ajuda justificado no sofrimento. Não. Deve, em primeiro lugar, ser entendido como um pedido de ajuda justificado no sofrimento. Tendo significados complexos, exigem a respectiva compreensão. Eu acho que está bem, do ponto de vista do sentido. A minha opinião é que está bem.
Senhores conselheiros, terminou? Ponto. Vamos passar agora sobre os efeitos da decisão. Esse título efeitos não é muito bom, ó Pedro. Os efeitos... Consequências?
Implicações?
Impacto. Às vezes não é bem impacto. Então, ok, pois ao título vamos lá.
Eu peço desculpa, entretanto, neste bloco, o professor Pita Barros tinha sugerido que os dois pontos finais fossem antecipados para aqui. Portanto, agora tínhamos dois pontos
okay.
Novos que eram os anteriores.
Estamos o 10 e o 11, não é?
Exatamente.
Mas é que eu acho que agora entrava bem esta ideia que o Presidente estava a dizer há pouco.
Espera lá.
Reforçarmos o valor da tomada de decisão pelas pessoas. Ser a seguir, exatamente, nesta passagem do 10 e do 11 para 5 e 6, reforçar um pouco esta ideia.
Embora esta ideia, as pessoas podem dizer, está bem, mas os projetos de lei é isso que querem, não é?
Mas como é que dizemos? O que nós colocámos aqui no 10. Já passou, Cíntia, não? Já.
Não, professora.
Não passou?
Estou aqui. Estamos
no 10 agora?
Não, a sugestão era passar. A sugestão foi...
Espera lá.
Passar o 10 e o 11.
Sim.
Por acaso, eu acho que faz sentido ficar antes. Veja lá o que é que acha. Que é insuficiente
a
autonomia das pessoas. É antes do impacto. Porque esta é a vacina, a do Presidente é esta. Quer dizer, crente ou não. Quer dizer, em vez da 10.
Ora bem, em vez da 10 estão aqui a
sugerir.
As decisões, quer escrever, sobre o fim da vida...
Sim, tens que escrever primeiro. Pois ilumina.
Uhum.
não poderão ignorar as escolhas do doente, vírgula, as quais não devem ser substituídas pelas que médicos e familiares podem querer tomar em seu nome. Ponto. Valorizar e preservar a essência da autonomia naquelas circunstâncias ajuda a melhor cumprir, é um alicerce ético e moral que deve ser preservado e protegido. Há aqui uma preservação, não é? Esta última frase é boa.
É para substituir o 10.
A cultura dialógica, inclusive, e não paternalista, esta é um bocadinho complicada.
Mas é como está, a postura dialógica, inclusive, e não paternalista. É como estava no 10. Agora vou ver.
A postura do diálogo. A palavra postura é um bocadinho de aviário, não é?
É.
Agora tira o resto, não é?
Não, agora põe a 10 original. Vai haver queixas de...
É que de, eu ainda não estou a apagar.
Não apago, não apago. É melhor
ainda
não.
Ainda não estou a apagar.
Melhor não.
Para deixar.
Não, mas é que eu estava a pegar na última frase. É o alicerce ético.
Mas era sim, mas eu do 10. Por isso, no fundo, temos dois... Temos uma ideia com dois textos possíveis. O mais curto sim. E o mais extenso.
E aqui o anterior.
Eu favorecia que... Sim, valorizar a essência da maneira naquelas circunstâncias, não é? É um alicerce ético e moral que deve ser preservado, então tem que preservar lá em cima, valorizar e depois só valorizar. Valorizar.
Aham. Não, esta proposta, qual a proposta?
Esta nova, é
vermelha,
minha.
Era aquilo que o Presidente estava a dizer em síntese. Eu diria que em substituição do que está no texto da décima, porque usa ideias, aceitando que a décima e a décima primeira passam melhor para cima, antes do impacto ou dos efeitos, certo? E, portanto, a ideia seria, de alguma forma, apresentar um texto mais sucinto. E nós temos ao Presidente, com o que ele tinha lido, podia ser incluído em substituição ou trabalhar esse texto. Numa perspectiva de, eu diria, encurtar a mensagem, que a mensagem do décimo é grande.
É perceber. Portanto, acham que se coloca aqui aquela frase, aquele ponto,
da 10.
E se elimina o 10?
Vocês gostam mais do 10.
Querem trabalhar o ponto
10. Se quer o 10, deixem o 10 e terminamos outro, não tenho problema. Mas o outro tem uma mensagem forte.
É, a postura dialógica tem que ser uma postura de diálogo, o resto.
Não gosto de postura.
Está o. Está o está, desculpem, está o. Vamos fazer por ordem. Está o Tiago Duarte.
Em relação ao parágrafo 10, como ele estava, eu tinha feito uma sugestão no documento que enviei, que era manter o 10 e tirar aquele segmento do paternalista e, portanto, passaríamos de inclusiva para ajudar a melhor cumprir a missão dos médicos. E, portanto, se a doutora Cinta pudesse sublinhar essa parte, só para saber como é que ficaria o parágrafo 10, tirava a seguir a inclusiva e ligava com ajudará.
Só aqui pô-los os dois no mesmo
ecrã, está bem? Só porque me parecia que neste parágrafo 10, como estava, quando fala aqui do inclua a vontade própria do doente no cerne das decisões, incluindo as mais difíceis, parece vir em contracorrente com o sentido do parecer, tal como parece vir em contracorrente esta proposta que diz as decisões sobre o fim da vida não poderão ignorar as escolhas do doente. Porque se as escolhas sobre o fim da vida... quer dizer, o modo como o doente quer lidar com a doença, evitando tratamentos desnecessários e distanás e encarniçamento terapêutico, é verdade, mas então não, a expressão decisões sobre o fim da vida é equívoca. Se a expressão decisões sobre o fim da vida inclui a decisão de pôr termo à vida, então julgo que isso vem em contracorrente com o parecer, no sentido de que, não, que o doente não tem esse direito de pedir para pôr termo à vida. E por isso eu acho que esta expressão, a decisão sobre o fim da vida, não poderá ignorar a escolha do doente, pode ser lido no sentido de que se o doente quiser pôr termo à vida, então que não se pode ignorar esse pedido do doente.
Uma coisa é um direito, outra coisa é o reconhecimento que há doentes que o fazem. Fazem o que quisessem, que o exercício da sua autonomia e da sua vontade é dizer eu quero morrer. Pronto. E isso é uma realidade. Nós estamos aqui a defender posições de outro modo. Quer dizer, que senão não estamos a dar... isso não é um direito. É o que eles contam, é o que eles dizem, é o que eles afirmam. Não é? Portanto, o que aqui penso que o Bispo pretende e os relatores pretendem reforçar é que em situações de fim de vida, neste momento, a vontade dos doentes conta muito pouco. E isso é que há uma percepção geral na sociedade dessa realidade. Há uma percepção de que a vontade conta pouco, inclusivamente para o testamento vital, para as decisões de não querer terapêuticas, de não prolongar. Ou seja, não é um assunto suficientemente discutido, que é uma realidade, falo para os médicos. E, portanto, o que se pretende aqui é dizer que é a autonomia, no sentido de... Agora, se o doente decidir morrer... A questão é que não há, nós temos que dar uma resposta que não necessariamente seja através da legalização da eutanásia. Não é? O que aqui se reforça é não está suficientemente salvaguardado a escolha do doente em decisões de...
Sr. Professor, permite-me discordar do ponto de vista jurídico. Está suficientemente salvaguardado. Se as pessoas não sabem, não usam, não requerem, há poucos países como Portugal que tenham uma lei como a do testamento vital, diretivas antecipadas de vontade, uma lei específica sobre os direitos. Portanto, isso existe. Isso existe. Mas aqui o nosso parecer não é sobre as práticas clínicas, sobre se as pessoas recorrem muito ou pouco às diretivas antecipadas de vontade. Que a nossa legislação permite e dá uma grande autonomia ao doente, isso é verdade.
Falar das... Se calhar não é este parecer, não é o lugar próprio para falar das práticas, não é disso que se está a tratar. Eu percebo a observação do Dr. Tiago, porque de facto é um bocadinho extemporâneo falar das boas ou as más práticas neste sítio, neste contexto, acho eu.
Eu proponho que, eu acho que no fundo a formulação original do 10 é a menos polémica, digamos assim, a que melhor reflete o consenso, penso eu, e, portanto, propunha que ela passasse a 5, já não sei se era 5, se era 6, mas na formulação original, sem mexer.
Eu vou ler devagarinho porque posso estar muito cansado, mas acho que a frase é exatamente aquela que estava há pouco escrita. A complexidade das questões éticas em fim de vida, em especial a de como interpretar o respeito pela autonomia da pessoa doente, nesses momentos, tem respostas insuficientes no presente. Eu acho que a ideia que discutimos até aqui é que a interpretação da autonomia das pessoas tem respostas, como a interpretação das fragilidades da autonomia também. Mas nesta frase só estamos a falar de novo na autonomia. Quando há pouco discutíamos que essa autonomia pode ser uma autonomia não autónoma, acho que todos percebem o meu pleonasmo, exatamente porque se pode estar imbuída de sofrimento, como há pouco dizíamos. Portanto, esta frase agora vem de novo alterar o sentido daquilo que escrevemos anteriormente.
É, o respeito, no respeito, aliás, saiu agora mesmo um artigo que eu não tinha conhecimento e vou partilhar, com certeza muitos de vocês conheciam, que é no relatório de Belmonte não se fala nunca do respeito pela autonomia, fala-se do respeito pela pessoa. Ele, quando passa para o Principles of Biomedical Ethics, é que substitui o respeito pela pessoa pelo respeito pela autonomia da pessoa, que teve realmente consequências incríveis. E, portanto, eu acho que aqui é muito mais o respeito pela pessoa de que pela autonomia da pessoa. É a pessoa nas suas enormes complexidades e na sua totalidade. Portanto, eu acho que é o respeito pela pessoa. Acho que se perdeu aqui uma coisa que a senhora relatora falou e que é essencial, que é esta questão do diálogo, desta conspiração, de se evitar esta conspiração do silêncio à volta da morte, dos profissionais de saúde não falarem sobre a morte, que é uma das consequências, uma das coisas que realmente as pessoas mais relatam como problemática. Isso perdeu-se completamente. Estava no 10, mas...
Eu tenho uma sugestão que tenta ligar os dois temas, tal como eu os entendo, as duas partes da frase. Ou seja, a complexidade das questões éticas em fim de vida, em especial a de como interpretar o respeito pela pessoa doente. Portanto, que é uma visão da pessoa doente na sua globalidade e como se interpreta o modo como ela se expressa, como se interpreta a pessoa doente e, portanto, até nas suas contradições. E dizer como interpretar o respeito pela pessoa doente nestes momentos tem respostas insuficientes no presente. E depois, o que nós vamos querer dizer é se houver melhores cuidados assistenciais, isso é relevante, é um modo de melhor interpretar a pessoa doente. E portanto... Mas, claro, mas aí é preciso dizer, a fronteira aí é muito ténue, e por isso é que eu estava a tentar evitar entrar aí, porque é muito ténue a fronteira entre dizer que se deve respeitar a vontade do doente em evitar esses tratamentos, mas não é a mesma coisa que evitar esses tratamentos, ou a vontade do doente de querer a morte. E por isso é que, como a fronteira é essa, uma coisa, do meu ponto de vista, uma coisa é admissível, e já é hoje admissível, outra não é admissível, por isso é que eu acho que era preferível então pugnar por melhores cuidados assistenciais, é um alicerce ético e moral que deve ser preservado e protegido. Nós queremos, quer não, o conceito de autonomia do doente relativamente ao fim de vida é o argumento de quem é favorável à eutanásia. É dizer que é a autonomia do doente relativamente a uma decisão de fim de vida.
Eu concordo com uma simplificação brutal do 10 e do 11. No entanto, a última frase do 11, eventualmente reformulada, parece-me importante na mensagem que traz. E, portanto, eu teria... sentiria a sua falta se não tiver de alguma forma no final. Porque alerta para um risco, que é, de facto, uma objeção às propostas que foram feitas, não é? E, portanto, reformulado, mas eu gostaria que ele lá estivesse de algum modo, não é? Ser um ponto presente nos considerantes.
Se eu bem percebo, o restinho, enfim, de abertura a alguma autonomia, acaba de ser apagado. Isso só facilita o meu voto, portanto.
Eu só não concordo com o princípio, que é, existem, com o princípio de, existem médicos que se pronunciaram a favor da legalização da eutanásia, acho que não acrescenta nada, e portanto, que podia começar como o procedimento legislativo proposto, até porque nós não sabemos quantos são, nem quais são, nem quem são.
Dá-me licença. Há uma frase que pode ser curta e que eventualmente pode justificar tudo, ou então um texto mais comprido. Eu vou ler os dois. A frase mais curta seria: é indefinida a relação de todos os profissionais de saúde na eutanásia. Estou a repetir o que já lá está escrito. Depois escrevi assim: considerando o mandato social das diversas profissões da saúde, plasmado nos seus regimes jurídicos próprios, consideramos que a lei que vier a ser aprovada deve respeitar a esfera jurídica da competência de cada profissional, de acordo com a prática corrente em Portugal. Esta pode ser a frase simples. A frase com mais... O texto seria: no caso dos médicos, considerando que a sua competência profissional em matéria de administração de fármacos a pessoas, que será a sua área de competência na eutanásia, é difícil de compreender a previsão dos projetos de lei em apreço que lhe atribui ao médico como que uma competência exclusiva, que se traduziria numa responsabilidade individual de cada médico de assumir plena autoria pelos atos de prescrever, preparar ou dispensar e administrar o fármaco. Como sabemos, a responsabilidade profissional nos termos da lei pela preparação ou dispensa do fármaco é a competência do farmacêutico, sem a qual não poderá haver administração do fármaco letal. Sabemos igualmente, nos termos da legislação estadual em vigor, que a administração dos fármacos em Portugal é competência dos enfermeiros, sem a qual também não poderá haver eutanásia, mesmo que haja prescrição e preparação ou dispensa do fármaco letal. Nestes termos, consideramos inaceitável que os projetos da lei atribuam a competência exclusiva e a consequente responsabilidade profissional também exclusiva ao médico pela decisão de praticar eutanásia.
A minha opinião é que este ponto, quando foi criado, o ponto 8, e se calhar em vez de indefinida é melhor escrever é imprecisa, tinha muita relação com a ideia de que os diferentes intervenientes iriam, naturalmente, ser cometidos com novas tarefas e responsabilidades. E esta ideia, para nós, não era de recusa. Vamos lá ver. Nós escrevemos a propósito da objeção de consciência que estamos perante profissões autorreguladas e que as práxis respectivas têm que ser tidas em consideração. O que é diferente dizer, e esta é a minha opinião, o que é diferente dizer que não podem ser mexidas, porque ao contrário, enfim, daquilo que pode ser pensado, as deontologias evoluem, as deontologias alteram-se. Veja-se o que é que tem vindo a acontecer quando a valoração que é feita numa sociedade por uma determinada conduta altera a deontologia. Eu teria algum pudor em dizer que a deontologia prevalece sobre a decisão que uma sociedade possa tomar em relação às profissões. Ou seja, estou com isto a querer dizer que, conforme está no relatório, e espero que tenham tido a possibilidade, se calhar não conseguiram porque eram muito fechados, a noção de que é preciso pensar, mas sem fechar a porta, porque me parece que não é essa a nossa tarefa. Essa tarefa pode caber às associações profissionais de direito público. Não é essa a nossa tarefa. A nossa tarefa será chamar a atenção para o impacto que isso tem do ponto de vista da organização das práxis ou das deontologias. Porque as deontologias, e agora vão-me desculpar, mas é exatamente assim que nós discutimos, como o conceito de dignidade ou como as escolhas que as sociedades fazem, são mutáveis. Nós não podemos dizer que uma regulação 2015 não se pode mexer. Até parece que nos estamos a agarrar a um argumento que desrespeita o desenvolvimento da deontologia. Por isso, este ponto 8, em nosso entender, eventualmente sujeito à reformulação que entenderem, era para dizer que comete novas tarefas e responsabilidades. E, portanto, aquilo que nós colocávamos, e aqui muito claramente em relação às tarefas e responsabilidades, vinha na sequência do 6 e do 7. E vinha na sequência de que é preciso pensar as implicações na deontologia. Porque, por exemplo, vou usar um caso concreto. A deontologia dos médicos tem escrito no seu código deontológico, no estatuto, que é proibida a eutanásia e destanásia. Isto não se passa com os profissionais enfermeiros, que não têm nenhum dever associada a esta coisa concreta da eutanásia ou de estanásia, nem aos farmacêuticos. As deontologias das profissões, penso eu, correspondem ao mandato social. E o mandato social corresponde à vontade de uma sociedade. E, portanto, nós aqui devíamos ser, eu diria, respeitosos da nossa esfera de competência, que não é a das ordens. É a minha opinião.
Eu só, sim, se eu já andou, mas eu só queria acrescentar é o seguinte. As leis da República sobrepõem-se às leis internas das corporações que têm poderes delegados e, portanto, isso é uma realidade. O que aqui nós pretendemos dizer é que não se pode criar uma lei que seja imediatamente colisiva sem haver primeiro a criação de um ambiente. Portanto, aquilo que me pareceu que queria dizer é que, atenção, os códigos das corporações não, impedem só por tal...
Eu sei, mas eu peço imensa desculpa que não consegui dizer claramente quando disse legislação estadual. Eu não falei de deontologia. Naturalmente que concordo inteiramente com os princípios que a senhora vice-presidente enunciou, que as deontologias profissionais, que são na hierarquia das leis regulamentos, são da responsabilidade das ordens, que não compete a este Conselho ter em conta, ou melhor, teremos em conta, se quisermos, já tivermos várias vezes, a propósito da deontologia médica, quando vamos à deontologia médica para falar de práticas éticas. Eu não estou a falar de deveres deontológicos nem de deontologias. Eu estou a falar do modo como o Estado português, enquanto Estado de Direito, que tem como função organizar as profissões todas, incluindo as da saúde, atribui em leis quais são as competências de cada um. E o Estado, vão-me perdoar que eu não vou dizer as leis de cor, diz que médicos prescrevem remédios, farmacêuticos dispensam e preparam, e que enfermeiros administram. Curiosamente, a lei dos enfermeiros é tão engraçada que até é anterior à deontologia, que é de 96. E a ordem dos enfermeiros é de 98. Mas é depois desta organização estadual das profissões da saúde que então as ordens profissionais podem fazer as suas deontologias e, naturalmente, alterá-las como entenderem. Eu estou a falar do quadro jurídico que me parece que é o Conselho Nacional de Ética, é da mais elementar responsabilidade ter em conta, porque estamos a apreciar projetos de lei que conflituam na sua essência. Ou seja, quando se atribui uma competência ao médico que é de prescrever, tomar conta do processo e administrar, isso ultrapassa o limite da sua esfera de competências e, mais perigoso do que isso, coloca nas mãos, enfim, na cabeça de um profissional, a responsabilidade absoluta por aquilo que hoje, nos hospitais, é feito por três pessoas. Isto é que eu não acho que o Conselho Nacional de Ética deva ser, deva passar despercebido. Quer dizer, nós não podemos, só para terminar, nós sabemos que as deontologias existem, mas também sabemos, porque é do conhecimento público, que neste sentido que estou a falar, quando os doentes foram cegos no Hospital de Santa Maria, estou a falar apenas no caso público, naturalmente que não concebeu o Estado português atribuir a responsabilidade pela cegueira ao erro do médico. Porque, segundo a comunicação social, o erro foi de outro interveniente no sistema de administração terapêutica, que foi o farmacêutico.
Estamos a desviar muito a argumentação e não nos estamos a aproximar daquilo que é importante. E eu lembrava-lhe que este ponto diz assim: a relação de todos os intervenientes, médico, psiquiatra, psicólogo, tal, a quem o projeto de lei comete novas tarefas e responsabilidades, nomeadamente organizar as condições logísticas, locais e tempos que são justificados para concluir o processo de morte, e depois a seguir, isto é considerando, razão pela qual nós rejeitamos este projeto. Razão pela qual rejeitamos. Portanto, é porque são atribuídas novas tarefas, não é? Às profissões.
Sr. Presidente, se me deixasse, eu tinha aqui uma sugestão que alinhava e que talvez possa ir ao encontro da preocupação de todos, porque, segundo entendo, este número 8 está só focado no médico e não incorpora também o relacionamento com as outras profissões. Eu talvez sugerisse, então, trocar o indefinida por imprecisa e mantinha tudo igual, portanto, seria imprecisa a relação de todos os intervenientes, médico, com as estruturas do Serviço Nacional de Saúde, a que o projeto comete novas tarefas e responsabilidades, nomeadamente organizar as condições logísticas locais, nos tempos, tal. Aqui, vírgula, a que acresce, isto é que é o novo, a que acresce o modo como as competências legais de médicos, farmacêuticos e enfermeiros devem ser respeitadas, o que não resulta claro dos projetos de lei, ou que não resulta evidente dos projetos de lei. Portanto, no fundo, um reparo da nossa parte de que o tema da eutanásia convoca médicos, enfermeiros e farmacêuticos. E o modo como as três profissões têm que dialogar neste domínio não está claro dos projetos.
Eu peço imensa desculpa ao Presidente e ao Conselho, mas eu vou ter mesmo que sair, mas basicamente concordo agora com a alteração do Conselheiro André, que aliás era da nossa bancada.
Não, Tiago.
André, Santiago. Eu chamo-me sempre André. Mas eu concordo e, portanto, peço que concordo genericamente, não tenho assim mais nada a dizer, e, portanto, peço que aceitem o meu voto e vou ter mesmo que sair. Por favor.
Presidente, permite-me. Eu queria só juntar a minha palavra para dizer que é muito feliz esta abordagem que foi aqui lançada pelo Conselheiro Sérgio Diodato e que agora, com esta redação que o Conselheiro Tiago Duarte apresentou, parece-me que torna esta situação melhor do ponto de vista da nossa escrita, até porque nestes projetos nunca ninguém se lembrou, dos senhores deputados, de saber se haverá alguém que valide uma prescrição para a eutanásia. E, como sabe, no meio hospitalar é prerrogativa do farmacêutico validar, e é dever mesmo, não é só prerrogativa, é dever validar as prescrições. Portanto, por um lado, há a questão da dispensa, e, portanto, a validação da prescrição em meio hospitalar faz parte da dispensa, e também há, no caso de certos cocktails, que também são utilizados, a necessidade de os preparar. Isto é, nunca se ninguém lembrou de perguntar se há um profissional que está disponível para participar neste processo. Não é? Portanto, o Conselho referir-se a este assunto parece-me que é muito importante. Muito bem. Com a parte final.
raciocínio de lógica.
Eu queria só dizer que não sei se é neste ponto, se o ponto está tão bonito, não me vou atrever a sugerir que seja neste ponto, mas eu acho que tal como nós antecipamos, nós dizemos que não foi estudado os impactos no relacionamento das profissões, não foi estudado os encargos organizacionais e financeiros, há um ponto que eu também acho que é muito importante e que eu também não vi estudado, é isto é para quantas pessoas? Esta lei, nos moldes como ela está configurada, há estudos, estamos a pensar que é para uma pessoa por mês, uma pessoa por dia, uma pessoa por hora, uma pessoa por minuto, isso também tem um impacto na própria percepção social da legislação. Quando estamos a falar de uma lei que vai ter uma determinada consequência, é diferente se antecipasse que isto é, ainda que nós possamos dizer que uma vida é uma vida, mas podia-se dizer, bem, isto é para uma pessoa por ano ou é para uma pessoa por hora, faz toda a diferença, acho eu. E isso também não está aqui.
Mas está no ponto 1. Lei... No ponto 1, beneficiaria de estudos prévios.
Mas relativamente a isso?
E está na porção genérica do parecer a dizer que não há informação quantificada.
Pronto, já está.
Olha, eu vou ler, que é para não ficar com dúvidas. É que essa moldura não beneficiou de estudos prévios que poderia auxiliar a clarificação e sustentação.
Portanto, mas estudos prévios de quê?
Nomeadamente, seria esta, quantas pessoas se destinam. Não é?
Pode ler outra vez como é que ficou, se faz favor, desculpa.
Olha, pode pôr ali, está ali.
Ah, está ali. Possibilidade.
Sim, mas já não vamos mudá-los. Desculpem lá.
Mas olha, havia um ponto novo para adicionar os custos, não era? Há dois pontos que nós devíamos configurar.
Pronto, estão aqui.
Então, o dos custos, sim, tá, Sr. Presidente. Bem,
então é.
Como é que está também no 13?
Eu acho que já desculpa,
eu volto
atrás.
Este ponto. Falta de vocês das respostas. Senhores conselheiros,
estamos a discutir o assunto.
Dito isto tudo.
Este tudo desconhecido.
E que era da gratuidade. Eram duas coisas. Até os custos. Parece que estavam aí.
Pois.
Então agora é daqui para cima. Não é assim.
Eu tinha um outro ponto que retirei para facilitar as coisas.
Pois é, como é só empobrecer, parece que está espetacular, parece ser empobrecido.
Se ninguém se opuser, eu vou retirar este ponto, que era a liberdade. Como princípio que fundamenta as escolhas do doente em fim de vida, só pode existir quando estão criadas condições para que possa decidir a igualdade de circunstâncias sem discriminação económica, social, étnica e geográfica. O projeto de lei não define se cabe ao Estado a responsabilidade por assegurar os recursos materiais e humanos e a organização para os cidadãos poderem aceder a um direito geral e universal, omissão que justifica reparo ético.
Eu concordo que justifica reparo ético.
Isso é um ponto novo.
Foi um ponto que eu li da minha iniciativa, mas que já o tinha retirado para...
Pode tirar a parte cinzenta.
Não, ponha aí separado.
Isto é separado. Pronto, é para se ver melhor.
Ui, eu acho que isto tem que dar pano para mangas.
Isto é médico, já não começa assim. Começa com o procedimento legislativo proposto. Ou seja, a primeira
lei. Eu acho que nesta fase,
a pensar em termos isto, eu vou dar outra vez ao início da discussão.
Senhores doutores, eu dou-lhes dois minutos para saber se concordam com o Ilmino.
Ah, eu acho que é melhor.
Este já discutimos isto um pouco de manhã, é que está-se a propor qualquer coisa que não é à partida igual para toda a gente. Quer dizer, não vai ser. Isto é uma...
Mas este é o primeiro dos pontos do impacto, não é? Depois a seguir está aquilo que nós discutimos, que é o 7.
Isto é, se pretender que isto fosse um ponto... um direito a que as pessoas pudessem aceder, esse direito está comprometido pela maneira como a legislação está criada, não é? Uma legislação propõe a sua resolução. Senhores doutores, quem quer manter este ponto?
Como ponto introdutório da
não
parte
se, não se país. Levanta. Não, espera lá que estamos só na votação. Precisamos saber isto. Ou fica ou vai.
Eu acho que fica.
Eu, Sr. Presidente, eu com franqueza acho que este ponto vai não é um ponto para se discutir assim a fim de festa, por assim dizer, sobre se fica ou se sai, porque isto convoca tantas questões, faz depender, faz uma relação de dependência, causa e efeito, entre o poder existir, a liberdade como princípio fundamento das escolhas, faz depender de uma não discriminação, ou seja, é toda uma nova discussão que eu acho que não estou a ver qual é que é a novidade que este ponto pode trazer relativamente ao que temos estado aqui a...
Não, fim, cabe ao Estado a responsabilidade de assegurar os recursos materiais e humanos e a organização para que os cidadãos possam aceder. Omissão justifica reparo ético.
Não, definir define.
Não
define,
é se
define,
cabe, define. Se cabe ou não.
Definir, bem ou mal, a legislação define...
Não, só há um deles que coloca no SNS.
Pois... Mas enquanto, por exemplo, ao Conselheiro Tiago Duarte, enquanto as propostas do Bloco, do PS, e Bloco PS e PAN, não é? Consideram a possibilidade de haver uma espécie de PPPs, quer dizer, ser uma atividade privada, como isto vai ser, nós estamos a definir uma justiça que é diferente.
O projeto não define. Claro. Já a parte do tema é esse, o projeto não define se cabe ao Estado a responsabilidade, em que termos cabe ao Estado.
Em que termos? Em que termos? Em termos que cabe ao Estado, muito bem. Se consideram.
Não pode ir por isso nem dos verdes. No projeto dos verdes não pode pôr essa consideração.
Muito bem, muito obrigado, exatamente.
É, porque eu disse, é o único que considera. Estava a dizer. A questão é, este ponto só se aplica a 3 dos 4, porque o único que
já está,
é muito
já
claro
disse.
Quem imputa é exatamente os verdes, o BEV. Não, não, isto tem de ser... É melhor é anotar que não está o meu pé.
Senhores conselheiros, faça isto... Faltando 2 minutos para as 5 horas, mas depois não se podem ir embora, que eu preciso de algumas coisas de vossa, da decisão vossa. Teremos que concluir e como é que se conclui? Porque a conclusão...
Conclui com todos igual.
Não, exatamente.
Desculpem-me, se a conclusão é feita nos termos em que estão aqui ou se é feita em termos diferentes. Pus para cima. O projeto de lei...
Estamos com a última frase dos documentos. É a última frase que está escrita.
O projeto de lei não se constitui, no entendimento do CNEC, como uma resposta aos direitos de todos e às decisões de cada um em fim de vida. Não considera e valoriza adequadamente todos os princípios, direitos e interesses que são dignos de proteção. Razões para considerar que não recolhe parecer ético favorável.
Eu acho que é isto mais sucinto. Para já é. Desculpa,
mas aquele ponto ficou. Para trás, como é que ficou? Pois. É a primeira vez que eu vi a cara, parece que
não tem mais. Não, se pode distrair.
Então, tem que ficar consensualizado, se não perceber, é que sabes por um projeto que não define. A frase para trás é mencionada.
Sim, mas de qualquer maneira a questão que está ali é que a escolha tem que ser para todos. Portanto, podemos pôr aquilo depois. Mas a premissa de implementação tem que ter em conta que as escolhas devem ser possíveis de realizar.
Exatamente.
Sem discriminação económica, social, étnica e geográfica.
E o que isto aponta que isto... claramente é para uma discriminação. Isto tem valor ético.
Possam aceder sem discriminação económica, social,
exatamente. Pode ser.
Sim,
mas é que nós achávamos que era importante, por exemplo, a questão geográfica é muito importante. Pois é, tem toda a razão. Eu já sei que me vai ralhar de que chega sem discriminação.
Tem consciência de que isto vai dar muitas graças, não é? Quer dizer, para que tudo e mais alguma coisa, não se vê o Conselho muito preocupado com a discriminação. Inclusive, por exemplo, na PMA, nós chegámos a escrever que certas coisas, enfim, se poderiam aceitar, mas que o SNS não deve pagar. Portanto, vai ter uma certa graça agora estarem tão preocupados com os tremendos custos que isto pode trazer. Mas compreendo.
Eu estou quase...
Só um momento, desculpe, quando quiser, intervenha aí. Mas, conselheiro, eu lembro, no parecer da PMA, nós levantámos claramente essa questão, designadamente, quando não pode considerar uma doença, não deve ser um encargo do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, não é...
Só substituir omissão que é eticamente injustificável. Reparo ético. Parece que é assim uma coisinha, uma coisita, um reparo. Ai, mas reparo não, eu não punha reparo, eu não acho que a ética seja para fazer reparos. É, eu acho que é objeção ou inaceitação, ou não sei. Justifica, sim. Omissão que justifica, ou que é eticamente reprovável. Ou inaceitável. É. Sim. Pronto. Reparo ético, peço. Sim. Começa o projeto de lei. Sim. Falta a última frase.
Eu ainda tinha uma sugestão, desculpe. Afinal, ainda tinha uma sugestão, se me permitem. É só naquele ponto dos encargos organizacionais e financeiros. Lido como está, a sensação que fica é que o Serviço Nacional de Saúde está... ótimo, e agora vamos-lhe pôr em cima mais uma coisa que o vai desestruturar, que vai fazer com que ele deixe de cumprir aquilo que está a cumprir. E eu, do meu ponto de vista, acho que parece evidente que nós não estamos que não se pode assumir que o Serviço Nacional de Saúde está a funcionar na sua perfeição e que seria este novo encargo em cima do Serviço Nacional de Saúde que o... Diga? Porque a única coisa que diz é que acrescenta-lhe novos serviços que o obriga a reduzir aquilo que está a fazer. Portanto, dá a entender que está... Que o... A minha sugestão era só entrecortar uma frase quando se diz a carretaria ao Serviço Nacional de Saúde, por vírgula, que tantas carências revela no exercício das suas atuais atribuições.
GNS insustentável. Não é, Pedro? Pedro? Pedro, insustentável, entre parênteses, Pedro Pita Barros. vamos pôr a carretaria no serviço. Até preferia parecer ético desfavorável. O conselho dará. Nós podemos falar assim, vamos dizer, o conselho limita o parecer ético desfavorável. Eu não gosto, não. Está adequadamente. Posso? Eu só queria sugerir que, em vez da última frase, que eu acho que se perde depois de uma frase tão grande, poria o CNEC limite parecer ético desfavorável ao projeto de lei em apreço ou qualquer coisa assim do género. Acho que deve ficar, isso deve ficar numa frase, quer dizer, não se deve perder na restante frase.
Eu tenho só uma pergunta prática para perceber, então, se o sentido desta deliberação está ainda sujeito a embargo. Eu vou hoje ao prós e contras e precisava de saber se o sentido desta deliberação está sujeito a embargo e não pode ser invocada, ou se não está sujeito a embargo porque a deliberação foi tomada. É o que o Conselho me disser.
Aquilo que o conselheiro Tiago Duarte poderá dizer, que não fere a diplomacia, é que em 2018 houve uma votação. Pronto. Outra coisa, quanto à divulgação pública, enfim, faz-se o que é normal, mas eu penso que na altura o regulamento discutiu-se se era aprovado por unanimidade, se por maioria, se com um voto contra, se com 5 votos contra. É seguir o regulamento. E acho que nas relações com a comunicação social também é adequado seguir o regulamento.
Sr. Presidente, só para que... Só para clarificar exatamente as palavras, se me for perguntado se o Conselho já deu parecer, posso dizer que já deu parecer?
Sim.
Pronto. E que será divulgado amanhã.
Pode-se explicar, eu acho que é bom, em termos da transparência, que se explique. Nós, em primeiro lugar,
temos que dar a resposta a quem está a fazer. Muito bem. Só se for necessário de explicitar isso, em princípio.
Será feito ou está planeado? Será planeado? Está planeado uma conferência de imprensa? Quer dizer, é assim, eu acho que muito dificilmente o Sr. Presidente escapará desta vez à tão indesejada conferência de imprensa. Mas é assim, eu acho que se justifica fazer convocar uma conferência de imprensa assim que o parecer for público, e acho que o Sr. Presidente deverá, sem dúvida nenhuma, apresentar o parecer do Conselho. Mas desculpa, a atitude deles, eu acho que a atitude deles foi de uma falta de colegialidade pelo Conselho, que é assim, não me choca nada que neste momento isso até possa representar uma afronta, porque eu acho que realmente eles não foram colegiais com uma instituição que eles próprios deviam reconhecer. E, portanto, nós temos as nossas reuniões públicas, eles marcam a data da votação, sem perceber e sem olhar para o nosso calendário de reuniões, porque bastava olhar para o nosso calendário de reuniões para saber que era isto que ia acontecer. E, portanto, eu, de alguma forma, e no sentido de reforçar a importância do Conselho, acho, mais uma vez, poderei estar em situação minoritária, que justificaria fazer a convocação de uma conferência de imprensa.
Sr. Presidente, eu concordo com a Conselheira Ana Sofia, uma vez que nós fomos colocados na posição de emitirmos um parecer 4 ou 3 dias antes, ou 2 dias antes, porque vai ser publicado amanhã, 2 dias antes da votação, o que significa que ficamos sem espaço para que houvesse uma consideração cabal das nossas considerações, passo a redundância, ou seja, quanto maior publicidade for dada, acho que melhor a nossa atividade fica salvaguardada, porque eu acho que nós não estamos aqui a fazer de conta, nomeadamente os relatores tiveram um trabalho muito, muito grande, e por muito que um press release e a publicação no site venha a ter conhecimento, a verdade é que não vai ter o impacto mediático que uma conferência de imprensa pode vir a ter. O impacto mediático, na verdade, parece-me importante e, quiçá, ter até alguma influência na votação de quinta-feira. Se calhar estou a ser aqui otimista demais, mas parece-me que caberia dar a maior publicidade possível, até porque fomos colocados nesta posição, não fomos nós que nos colocamos nela, parece-me.
Tenho o Pedro Pita Barros, tenho o André, e depois, antes de se ir embora, temos que falar da reunião de março. Águas de março.
Partilhando completamente das preocupações da Ana Sofia e do Daniel, eu tenho a opinião oposta, acho que a nota de imprensa é a melhor forma de fazer isso. Nós devemos afirmar com o CNEV como sendo uma instituição de longo prazo e não a reagir a cada momento político. Dado que neste momento existe este momento político, devemos aproveitá-lo e não devemos esconder. Mas ter uma nota de imprensa e ter o Presidente preparado para falar, se for contactado pelos jornalistas, parece-me ser o melhor a fazer, para manter o nosso posicionamento institucional e não entrarmos em guerrilha. Portanto, é não fugir, mas também não nos pormos em bicos de pés com uma conferência de imprensa. Portanto, a nota de imprensa parece-me uma maneira equilibrada de o fazer, sendo que depois, se houver solicitações, aí sim eu acho que devemos responder com toda a artilharia que houver, a explicar o porquê dos parceiros.
Só acrescentar que das duas uma, ou estes projetos são chumbados quinta-feira, e o assunto morre mais uns anos, ou são aprovados e depois ainda há muito trabalho a fazer. E não duvido que o Sr. Presidente, eventualmente mais alguém, será chamado a trabalhos de comissão, e portanto temos tempo. Portanto, deixo a sua bela, a sua sábia deliberação.
A conta de gerência, e havemos de pensar um bocadinho como é que é a vossa participação, e eu preciso muito dela, para a Global Summit. Aqui eu vejo neste momento algumas nuvens negras vindas do Oriente. Tínhamos
mas eles não estão desistindo.
Gente daquele lugar, daqueles lugares, e eu duvido que daqui a um mês a situação esteja melhor. Senhores Conselheiros, Senhora Vice-Presidente, mais uma vez pedindo imensas desculpas
pela minha incompreensão, pela sua irreverência, que é de juventude.